Olá. Não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro está apostando tudo o que tem em duas frentes: a grande mentira sobre potenciais fraudes nas eleições e uma PEC kamikaze que, na prática, distribui dinheiro no período eleitoral. Ele está acuado. E a razão é a grave crise econômica que ele não só ajudou a criar, como ele não sabe gerir. A minha convidada de hoje no Conversas com o Meio é a professora Daniela Campelo, e ela estuda justamente isso, o voto econômico. Ela é doutora em ciência política pela Universidade da Califórnia, e ela é professora em Princeton e na FGV. Daniela está convicta que, se em 2018 o voto econômico ficou um pouco escondido atrás do voto antipetista e do voto anticorrupção, em 2022, ele volta com tudo, ele é decisivo. E Bolsonaro sabe disso, e ele sabe que nesse aspecto o ex-presidente Lula tem vantagem, tem uma memória de um governo muito bem sucedido na área econômica. Mas o desastre que foi o governo Bolsonaro não bastou para afastar dele parte da elite financeira e industrial, e isso para não falar do agronegócio, que se sentiu devidamente legitimado pelo bolsonarismo, e é hoje um dos mais relevantes grupos de poder do Brasil. São desafios para quem assumir essa verdadeira herança maldita que Bolsonaro armou. A conversa com Daniela Campelo está ótima. Vem comigo. Professora Daniela Campelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse Conversas com o Meio. Vamos nessa, temos muito a conversar mesmo, né?
Vamos lá, Flávia, vamos lá.
Daniela, não tem como a gente iniciar uma conversa sobre política hoje ignorando o que aconteceu ontem em Brasília, este evento promovido pelo presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, para, mais uma vez, e agora claramente para o público externo, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, as urnas, e, enfim, deixar cada vez mais claro o caminho que ele está querendo seguir daqui até as eleições, né? Qual que é a tua leitura desse movimento? O que que você acha que está por trás dessa atitude, dessa narrativa?
Eu acho, Flávia, que existe uma percepção clara, que é clara até para a equipe do Bolsonaro, de que não existe suporte internacional para essa aventura. Eu acho que, isso, de certa forma, a gente pode ler essa apresentação como uma resposta ao praticamente ao roadshow que Edson Fachin, ministro, vem fazendo pelo mundo, mostrando como funciona o sistema democrático brasileiro, o sistema eleitoral, todas as garantias, de forma extremamente convincente. Eu acho que não há dúvida externamente de que a democracia brasileira funciona, ou funcionava, o sistema eleitoral funciona. Eu acho que isso é uma tentativa do Bolsonaro de trazer para si algum apoio, ao menos para as dúvidas que ele está tentando lançar sobre o sistema eleitoral. Agora, acho que assim uma perda de tempo. Não existe a menor possibilidade de países democráticos hoje apoiar essa aventura, muito menos o país democrático que mais nos interessa, que são os Estados Unidos, que acabaram de passar por esse trauma, justamente na eleição do atual presidente. Então, assim, acho que foi um esforço perdido, na verdade.
E eu vou aproveitar esse gancho da comparação com os Estados Unidos, da nossa relação com eles, que é tão fundamental. O Trump, ele usou algo, se não é igual, é muitíssimo na mesma linha, né, da grande mentira, como inclusive o meio passa a chamar agora essa estratégia de descrédito das eleições. E também estava o Trump acuado por um cenário eleitoral bastante desfavorável, né? Embora lá, talvez até o gap entre o Biden e o Trump nem fosse tão grande, mas a pressão era muito grande, né? Havia um indício claro de que ele corria risco de não se reeleger. Neste ponto também há similaridades. Você enxerga que esse movimento do presidente Bolsonaro tem a ver com ele estar acuado eleitoralmente?
Sim, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que é o último recurso que o Bolsonaro tem, porque ele sabe, eu acredito que a equipe dele hoje em dia já sabe, principalmente os políticos mais experientes, Centrão, que ainda apoiam o presidente, sabem que as perspectivas dele são muito ruins. Eu acho interessante porque, na verdade, isso aí é o Bolsonaro mimetizou, imitou o Trump desde o início de uma maneira muito ostensiva, né? Desde o começo, não sei se vocês se lembram, mas o Trump começou o mandato dizendo que a eleição já havia sido fraudada. E o Bolsonaro, a mesma coisa. Então, assim, essa estratégia antiga, ela é um recurso que ambos utilizaram para o fato de, para a possibilidade de não serem reeleitos. Eu acho que o Bolsonaro está seguindo a cartilha direitinho, que seguiu o Trump, e eu acho curioso, inclusive, que ele já vem avisando isso aí faz 2 anos, né? Desde que aconteceu o evento do Trump, que acho que está claro para todo mundo que a intenção do presidente é essa. Eu acredito que se ele tivesse melhor nas pesquisas e tivesse uma perspectiva melhor, talvez ele não gastasse energia com isso, porque, obviamente, parte do apoio ao presidente, eu imagino que ele perca algum apoio com esse tipo de iniciativa, com eleitores que eventualmente votariam nele, mas que não querem ver a democracia sob risco como ela se encontra agora. Agora, que ele vai tentar, eu não tenho a menor dúvida, porque as perspectivas de fato são muito, muito desfavoráveis.
Então, na tua visão, não é uma estratégia que pode, se espalhar, enfim, furar a bolha. Você acha que
Não,
não pode contaminar?
eu acho que essa estratégia eleitoralmente é péssima. Eu acho que não existe. Eu acho que o Bolsonaro vem avançando nas duas frentes. Obviamente, ele está tentando gastar tudo que pode para forçar essa reeleição, conseguir de alguma forma angariar mais votos. E, por outro lado, ele está atuando nessa frente golpista. Agora, eu não acho que essas duas iniciativas são independentes. Eu acho que uma frente tem efeito na outra. Eu acredito que existam eleitores do Bolsonaro que gostassem de um novo governo Bolsonaro, enfim, não vou entrar no mérito, sabe-se lá por quê, mas que não querem que seja um governo ditatorial. Então, nesse sentido, eu acho que ele assusta uma parte do eleitorado, e isso funciona negativamente para ele na via eleitoral. Agora, de novo, eu acredito que hoje, para ele, a maior perspectiva está na via não eleitoral, porque eu acho que a probabilidade dele vencer hoje é muito pequena. Muito
E
pequena.
por quê? Vamos entrar então um pouco nisso.
Pois
Você publicou um artigo, né, recente, mas vem estudando, enfim, essa evolução, por assim dizer, de 2018 para cá, né, do cenário político. Me conta um pouco qual é o cenário para além do discurso golpista que o Bolsonaro está enfrentando.
eu acho, Flávia, deixa eu dar um passinho para trás e começar falando um pouco de 2018. Porque eu acredito que se concluiu muita coisa com relação à política, como a política funciona no Brasil, com base numa eleição que foi muito excepcional. Ah,
Certo.
eu insisto muito nisso. 2018 foi uma eleição que aconteceu no meio de uma crise econômica muito forte, uma reversão muito repentina dos preços das commodities, que teve um impacto na economia muito forte. Foi uma eleição que aconteceu no meio de um escândalo de corrupção enorme e com muita divulgação na mídia, e, sobretudo, foi uma eleição que aconteceu onde não existiu o que a gente chama esse péssimo nome que cientista político usa, que é incumbente, né? Não havia um incumbente correndo para a reeleição. O Michel Temer não estava no pleito e o candidato dele, enfim, ninguém nem, não conhecia e não sabia nem que era o candidato dele, enfim, ele não se envolveu muito na eleição. Então, nesse sentido, as eleições, de uma forma geral, são eleições, quando são reeleições, sobretudo, são avaliações no desempenho dos presidentes. Esse sistema presidencial em geral, não é só no Brasil, nem só na América Latina, nos Estados Unidos é onde mais existe pesquisa sobre isso. Mas naquele momento, aquela eleição não foi uma avaliação sobre o governo que estava ali, porque não existia, esse governo não estava correndo para a reeleição. Então acabou sendo, de certa forma, um referendo sobre os governos do PT no passado, alguns votando no PT por conta do período do Lula, alguns votando contra o PT por conta do período da Dilma, mas não foi uma eleição comum, uma eleição normal, digamos assim. Então, quando vem alguém de fora, nessa eleição em que as pessoas não acreditavam mais em nada, com toda a crise de corrupção, com toda a divulgação da crise da corrupção, eu acho que houve uma percepção de que tudo que era ligado à política era ruim, era sujo, era incorreto, era corrupto. Então, houve um espaço muito grande para alguém que viesse, que se vendesse como de fora do sistema, que é curioso no caso do Bolsonaro. Eu digo isso no artigo, que ele conseguiu se vender como de fora do sistema por conta do tamanho da irrelevância que ele teve no sistema esses anos todos em que teve no Congresso, né? Que praticamente não passou lei nenhuma, enfim, passou leis pitorescas, digamos assim, nada que fosse
Ele era
relevante.
um personagem folclórico,
Pois
né?
é, era um
Assim,
personagem
era quase
folclórico,
um
então,
mascote.
e pouco conhecido, e pouco levado a sério, e pouco relevante, então não foi difícil para eles passar como o que a gente chama de outsider. Poderia ter sido outro. Eu, do meu ponto de vista, o país pedia, existiam pesquisas naquela época, em 2018, que já no começo da campanha diziam, a maioria das pessoas queria alguém de fora do sistema, alguém que não tivesse envolvido com esquemas de corrupção, alguém que não tivesse envolvido com o toma lá da cá do Congresso, enfim. Houve essa oportunidade. Poderia ter sido o Joaquim Barbosa, poderia ter sido o Luciano Huck, poderia ter sido sabe-se lá quem. Mas acabou estando Bolsonaro no lugar certo, na hora certa. Então, foi uma eleição muito excepcional. As eleições, em geral, não são assim. Hoje, 4 anos depois, primeiro, é impossível o Bolsonaro se vender como de fora do sistema. Existe uma literatura super interessante de como os populistas, depois de anos no governo, ainda tentam se vender como de fora do sistema. Na Venezuela, é interessante, o Chávez passou 10 anos se vendendo como de fora do sistema para os venezuelanos. É bastante curioso isso, a estratégia de comunicação dos populistas. E o Bolsonaro até tenta, mas é muito difícil conseguir alguma coisa desse tipo agora. É uma eleição que não vai ser uma eleição de antipetismo, porque por mais que ainda exista o antipetismo, e eu estava vendo essa semana, saiu alguma pesquisa mostrando que acho que era da Quest, que nunca esteve tão baixa, acho que está em 30% hoje, que é o mais baixo desde 2002, que era 32%, as pessoas querem saber o que o governo entregou. E normalmente esse referendo no desempenho do governo, porque sabe-se muito pouco sobre o que o governo faz, o eleitor tem muito pouco acesso a quais são as políticas adotadas pelo governo, o que ele tem como referência é o seu próprio bem-estar. Então, minha vida melhorou ou não melhorou é a grande pergunta que se faz. E não é, eu acho que é mais interessante até do que isso, é sutil, porque não é uma avaliação racional. Quanto que melhorou meu salário? Eu estou melhor empregado agora do que antes? Como é que eu comparo isso com Lula? É uma memória afetiva de como o eleitor se sente ao longo do governo. Então, eu acho que hoje o eleitor vai comparar como ele se sente hoje e como ele estava se sentindo no período do PT, para aqueles que se lembram disso. Então, para o Bolsonaro, é extremamente negativo, porque naturalmente a gente sabe, por todas as pesquisas e por todas as evidências, que as pessoas estão se sentindo muito mal. Elas estão se sentindo mal por conta de inflação, elas estão se sentindo mal por causa do, enfim, tudo que se passou nesse período da Covid, elas estão se sentindo mal porque não têm condições de materiais, como tinham alguns anos atrás. E disso o Bolsonaro não consegue escapar. Então, nesse sentido, não é nada surpreendente que ele tenha essa baixa popularidade que ele tem. E é importante ressaltar, nunca, nem a Dilma, que teve uma eleição difícil, tinha, se não me engano, 40% de aprovação um pouco antes da eleição. Bolsonaro tem 30, 26 a 30. Então, assim, e a reeleição dela foi ali no limite, né? Foi praticamente um empate com o Aécio. Então, assim, a situação dele é muito excepcional comparada com os governos anteriores no Brasil.
Bom, essa tua fala faz um resumo bem interessante da tua linha mestra ali nesse artigo mais recente e já me deu brecha para um monte de pergunta. Então, vamos tentar decupar aqui um pouquinho. Eu vou começar meio pelo fim, essa questão da memória afetiva, né? A gente sabe, até conversando com o professor Jairo Nicolau e outros cientistas políticos, eles vêm apontando como um dos grupos que estão aí abertos para disputa entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, um desses grupos é o dos jovens. E que o jovem, particularmente de cidades grandes, estão mais indecisos, não tem muita clareza de para onde ir. E eles não têm essa memória afetiva tão clara do governo Lula, porque mal ou bem o governo Lula acabou faz tempo. E a memória que talvez esteja mais recente seja, inclusive, do que deu errado no governo Dilma. Então, como é que você avalia essa estratégia e, na verdade, essa memória? Que papel que ela pode ter em grupos que talvez não estejam com tanta clareza dessa memória do que foi o governo Lula?
Pois é, eu acho que, na verdade, é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, são grupos que, a gente, que, não, que o PT não vai poder apostar naquilo que se viveu durante o governo. Eu imagino que, dentro desses grupos, um aspecto muito importante dessa campanha. Bom, primeiro é claramente como se vive hoje, né? Se a minha vida hoje é uma vida que eu quero ter durante os próximos 4 anos. Que essa é a primeira pergunta, na verdade, mais do que qualquer comparação. É essa vida que eu quero nos próximos 4 anos. Eu acredito que, para muitos, materialmente não seja o de interesse o que está se vivendo hoje. O outro aspecto que é importante e que, obviamente, vai dividir os jovens, porque nem todos têm o mesmo ponto de vista, são as questões dos valores, né? O que o PT propõe em termos do que é uma sociedade, no sentido de uma sociedade aberta, uma sociedade progressista, uma sociedade que aceita a diferença, que consegue lidar com preferências diferentes, no sentido, não estou nem entrando no mérito político, não, porque aí a banda é outra, mas do ponto de vista de grupos, de minorias, enfim, de respeito a minorias, isso é, de fato, uma proposta do PT. O PT teve um programa de cotas que fez muita diferença, o PT teve mulheres na administração que fizeram muita diferença. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito atrativo para certos grupos de jovens. E o Bolsonaro, claro, tem atração para outros grupos de jovens que têm essa visão, uma visão mais, talvez, mais religiosa ou mais, digamos,
conservadora. Dizer,
conservadora da sociedade. Mas, de qualquer maneira, Flávia, eu ainda acho que vigora, por mais que não se tenha memória específica sobre o governo do PT, a primeira pergunta é menos sobre a comparação e é mais sobre que vida eu tenho hoje e se essa vida, essa perspectiva que eu tenho hoje é que eu quero continuar tendo nos próximos 4 anos. E eu acho que nesse quesito aí tá muito difícil para o Bolsonaro.
E também aí entra um outro ponto que você aborda no artigo, que é o da culpabilidade, né, da responsabilidade. Então, o quanto o Bolsonaro vai conseguir se desligar ou não dessa culpa da situação econômica atual. E isso também é uma coisa que, desde o começo, ele sacou e sempre jogou a culpa para fatores outros, sejam governadores e municípios, Supremo, guerra, pandemia, enfim, sempre tem algum outro culpado, né? Você já tem uma interpretação do quanto isso está colando ou se costuma colar para quem faz
não
isso?
Não funciona, Flávia. Isso, olha, a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi logo no comecinho da pandemia, num artigo para Piauí, e a gente comentava, eu e o César, meu coautor, que exatamente, que essa estratégia, a gente entendia por que o Bolsonaro fazia o que fazia, né? Criar um inimigo, ele sabia que a situação ia ser complicada, né? Uma pandemia, quer dizer, viria uma crise naturalmente, e era preciso encontrar um inimigo, alguém, algum opositor para colocar a responsabilidade. Mas a gente já dizia de antemão que isso não acontece. E o voto econômico, que é esse fenômeno que conecta o bem-estar econômico com a decisão de voto do eleitorado, essa literatura é uma literatura das mais consistentes de ciência política, porque ciências sociais não são física, química, né? A gente não tem, as regularidades têm que ser tomadas com muito cuidado, porque existe um contexto social, histórico, enfim. Mas no caso do voto econômico é muito interessante, porque isso seja em países desenvolvidos, menos desenvolvidos, assim, é um fenômeno realmente muito documentado. E uma das coisas que a gente sabe do voto econômico no presidencialismo é que não tem conversa, é a responsabilidade do presidente. O eleitor responsabiliza o presidente, para o bem e para o mal. Né? Eventualmente tem choques econômicos favoráveis que o eleitor também vai responsabilizar o presidente por eles. Mas essa é a lógica, e existe toda uma literatura no Brasil que mostra que, assim, o legislativo pouco sente, o partido eventualmente pouco sente, quem sente é a figura do presidente. Então, essa responsabilidade é colocada para o Bolsonaro. Agora, é importante dizer algumas coisas. É curioso porque a maneira que a gente colocava isso era o seguinte: que o Bolsonaro, com todo o desastre que foi o governo Bolsonaro em termos de destruição do aparato estatal, destruição de políticas públicas estruturadas há décadas, em todas as áreas, seja cultura, educação, meio ambiente, enfim, em todas as áreas. É um governo que, se fosse avaliado, se o eleitor fosse um analista, um cientista político, que acompanha todas as políticas adotadas pelo governo e prestasse atenção nisso, e devotasse a sua atenção a isso, que a gente sabe que não é o eleitor médio em lugar nenhum do mundo, que tem mais o que fazer, né? Não é o cientista político. Ou o Bolsonaro não estava nem, não chegava no segundo turno, porque realmente foi um governo de desastre. Foi um governo de tragédia, em todos os sentidos. O acompanhamento, só o que aconteceu durante a Covid no Brasil é inédito. É uma coisa que você. Passei um ano agora em Washington, todo mundo que se aproximava de mim se aproximava quase para me dar os pêsames, para me lamentar o que estava passando no Brasil. Então, assim, se fosse para olhar as políticas adotadas pelo governo, ele não tinha nem segundo turno. Ele não estava nem com os 30% de aprovação que ele tem. Agora, o eleitor não tem acesso a essas políticas, ele não tem tempo e não tem interesse em ficar acompanhando políticas públicas. Ele olha o resultado só. Então, o Bolsonaro, em certo sentido, ele vai perder essa eleição, não necessariamente por conta do que ele fez, mas, de certa forma, pelo contexto em que ele operou. Então, só para deixar claro, o governo foi do ponto de vista da análise política, foi um fracasso absoluto, uma tragédia. O governo não conseguiu passar nada. E a única coisa que passou de fato foi a reforma da Previdência, que foi apesar do governo e não por conta do governo. Então, muito pouca coisa de fato aconteceu. Mas não é por isso que ele não tem a popularidade que tem, e sim pelos resultados desse governo, principalmente do ponto de vista econômico. E esses resultados, indiscutivelmente, têm o um efeito do fato de que realmente passamos por uma pandemia, que é um evento, né, é um evento do século. Passamos hoje por uma guerra, por uma invasão da Ucrânia, que é um evento muito importante. Os Estados Unidos hoje, o Biden está querendo desonerar de impostos os combustíveis para tentar baixar o preço da gasolina, porque isso aí está afetando a popularidade dele lá. Então, isso é um problema mundial, não há a menor dúvida sobre isso. Então, nesse sentido, se o mundo fosse justo, ou o eleitor pudesse observar tudo e tivesse tempo e interesse em fazer isso, Bolsonaro também não estaria sendo reeleito, mas seria por aquilo que ele realmente fez ou não fez no governo. Não é o caso. Eu acho que muito do que se vive hoje economicamente, é claro que tem essas consequências do que vem passando fora. O que não quer dizer que a gestão econômica do Bolsonaro mereça qualquer crédito ou elogio. Acho que o que está acontecendo agora, nesse momento, também é clássica literatura de ciência política, de ciclo econômico eleitoral, que é eles estão queimando todas as pontes para o próximo
Isso.
governo. E a percepção é que, assim, eu acredito que para o Bolsonaro não vai doer nada chegar em janeiro e acabar com todos os auxílios, porque ele nunca teve interesse em auxiliar ninguém. Essa não é a
E
agenda
nem
dele.
constrangimento em agir de
Nenhum
uma forma
constrangimento.
questionável, né?
Ele vai auxiliar, eventualmente ele auxilia até os caminhoneiros, que são o grupo dele, vai auxiliar os militares, eu não tenho a menor dúvida como auxiliou, e muito, durante esses 4 anos, foi um grupo privilegiado em relação a todo e qualquer outro. Agora, auxílio Brasil, auxílio para as pessoas mais pobres, isso aí acaba sendo, em janeiro ele não tem a menor, não vai ter o menor pudor de fazer. Então, assim, ele está queimando todas as pontes fiscais para o próximo governo. Já eu acho que o governo do PT vai ter muito mais dificuldade de desarmar essas pontes, porque, obviamente, tem uma agenda mais preocupada com o social e sabe que as pessoas vão sentir esse baque na virada do ano. Então, assim, é realmente impressionante. Eu estou muito impressionada com o nível em que se avançou nesse ciclo econômico eleitoral em termos de fez tudo. Eu acho que nenhum outro governo teria tido a ousadia de fazer o que o Bolsonaro está fazendo hoje na agenda econômica. E eu estou impressionada, assim, acho que nenhum outro governo teve o espaço dado
Isso,
pelo Congresso e
era a
pelos
minha
agentes
próxima pergunta.
econômicos para fazer o que está fazendo. Eu fico muito impressionada.
Daniela, você levantou aí alguns pontos fundamentais, eu acho que para a gente aprofundar essa conversa ainda mais. Porque, primeiro, ele está podendo fazer isso cooptando o Congresso, inclusive com o voto da oposição que se sentiu numa armadilha sem saída. O quanto isso é um fato, o quanto a oposição realmente esteve encurralada para votar a favor da PEC da
Eu acho
Kamikaze?
assim, eu vi as críticas e, obviamente, eu gostaria que a PEC não tivesse passado. Eu acho que a gente entende a emergência da situação das pessoas, mas não são esses 3 meses com a possibilidade de um novo governo Bolsonaro que vão resolver o problema de ninguém. Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi um tiro no pé. Agora, é impossível não entender a lógica eleitoral. No dia seguinte, veja bem, primeiro que a oposição tem um tamanho relativamente pequeno nesse Congresso, né? Então é possível que a oposição votasse contra e ainda assim ele conseguisse fazer. Agora, é muito difícil imaginar o dia seguinte de um voto do PT, de um PDT, do PSOL contra essa PEC e viralizando PT, PDT, PSOL votaram contra um auxílio para uma população que está, enfim, que realmente precisa. Então, assim, é muito. Eu acho que, do ponto de vista da análise política, me surpreende que alguém se surpreenda que a oposição tenha votado a favor.
Mas
Eu
isso não
entendo
vai
a lógica.
um pouco contra o que você estava falando do fato de que o eleitor tende a responsabilizar somente o presidente? Então, o congressista não conseguiria escapar um pouco dessa narrativa, falando,
Esse aqui é o um
bom.
negócio. Independentemente do congressista, eu acho que o que teria no dia seguinte era Lula, Ciro. Partido de Lula, partido de Ciro, botaram contra um auxílio para você que não consegue mais comprar sua cesta básica. Então, assim, é muito difícil numa campanha eleitoral você tomar uma decisão desse tipo. Eu acho que são coisas diferentes. Uma é que é claro que o que quer que o eleitor sinta do ponto de vista econômico vai ser atribuído ao presidente, mas que uma informação dessa, há 2, 3 meses da eleição, você saber que o presidente ia passar de 400 para 600 o seu benefício, e que o partido do Ciro, o partido do Lula, o partido da Simone Tebet foram contra, é difícil imaginar que alguém fosse bancar uma decisão dessas. Embora eu acho que, de fato, assim, do ponto de vista concreto, foi uma tragédia. É uma tragédia que vai cair no colo do próximo governo, sem dúvida alguma.
Ou pode ajudar a que o próximo governo seja Bolsonaro. Você acha que pode ter esse tamanho?
Pois é, eu acho que não, Flávia. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu ando pensando muito sobre isso. Tem algumas questões. A primeira é o seguinte, o voto, quando você faz modelo de voto econômico, normalmente a gente usa ou a média do governo. O modelo de voto econômico é assim, é entender o quanto um X% de crescimento gerou um aumento de votos para um governo. Tá? A ideia do modelo é dar essa resposta. E o que a gente faz, normalmente esses modelos são modelos que são baseados ou no período todo do governo, então assim, 1% de crescimento médio durante esses 4 anos vai gerar tantos por cento a mais de votos para o presidente. Uhum. Ou a gente usa o último ano, e, no máximo, últimos 6 meses, talvez, mas não existe modelo de voto econômico que use o último mês da presidência. Os últimos 2 meses da presidência. O que acontece, assim, o contrafactual disso, o cenário alternativo, você imagina, qualquer governo faz o que quer, não entrega nada para ninguém, nem em saúde, nem em educação, nem em segurança, nem em renda, e aí no último mês, enfim, dá aí um auxílio maravilhoso e as pessoas votam. Seria fácil demais, né? Não é assim. A construção da decisão do voto é uma coisa que acontece ao longo do tempo. E eu acho que é importante dizer também, o voto econômico é um voto de quem não é digamos assim, partidário. Então, vamos dizer, sei lá, Uruguai, por exemplo, é um país que tem, as pessoas são, muita gente fiel a um determinado partido, fiel a outro, ou na Argentina, fiel aos peronistas. Esses eleitores são muito menos vulneráveis à variação da economia. Né, muito menos sensíveis a isso, porque eles são petistas, são bolsonaristas, acreditam, o bolsonarista hoje, pode acontecer o que acontecer, ele vai acreditar que o Bolsonaro fez o melhor, tentou fazer o melhor, então mesmo se é tudo ruim, ainda assim, o Bolsonaro tentou. O eleitor petista vai votar no PT, não tem a menor chance de pensar em votar no Bolsonaro. Então, o voto econômico é um voto ali daquele eleitor fluido, que não está fechado com ninguém e que responde às condições da vida material. Nesse sentido, hoje a gente tem o quê? 70% de pessoas que dizem que não mudam o voto mais. Uhum. Né? Uma eleição muito polarizada como essa é uma eleição em que tem muita gente que já está definido. E se você for pensar, dada a diferença entre Bolsonaro e Lula e das propostas e da realidade dos dois governos, muita gente já está muito fechada, é muito difícil pular de um para o outro. Eu acho que pula de um para o outro o eleitor menos informado, com menos acesso à mídia, e que está respondendo ao voto econômico. Mas esse, enfim, já está nesses últimos 4 anos passando, a gente sabe o quê? Ou nesse último ano, piorando ainda por cima. Então, assim, eu acho muito difícil que uma mudança que aconteça no último mês ou nos 2 últimos meses de governo vá, de fato, fazer uma diferença do ponto de vista dele ser eleito. O que pode vir a acontecer é o Lula está naquela faixa de possibilidade de vitória no primeiro turno. E isso não é impossível que essas mudanças dificultem a vitória no primeiro turno, o que eu acredito, e alguns outros acreditam também, que favoreceria muito, criaria maiores incentivos para o Bolsonaro tumultuar as eleições, porque o segundo turno é só Bolsonaro e Lula, né? Esse primeiro ele vai ter que brigar contra a eleição de todo mundo.
Exato. Agora, você começou a tua explicação, Daniela, falando sobre o quanto você considerou a eleição de, o quanto você considera a eleição de 2018 algo excepcional. O que nos garante, com tudo isso que está acontecendo, que a exceção não vire a regra? Ou, enfim, outros fatores não passem a ter mais relevância do que o voto econômico. Por exemplo, você mesmo apontou o voto de valores. Né? Então, assim, esse voto de costumes é uma coisa que está muito permeável. Esse discurso está totalmente disseminado, né? Por que você está com tanta certeza de que é o voto econômico?
Mas veja, o voto em valores, isso é um fenômeno que vem acontecendo em outros países, que não só aqui, né? Esse fortalecimento dessa agenda de costumes e de de liberdades individuais e etc. Eu não desconsidero isso aí, não, mas eu acho que isso aí já é um dado. Eu acho que quem veio com o Bolsonaro até aqui, depois da destruição do aparato estatal que houve, depois da tragédia que foi a gestão da Covid, com a economia como se encontra, muito provavelmente tem uma identificação com o presidente que não tem nada a ver com nada disso. Enfim, já está fechado com o presidente, e essa pessoa, esse grupo muito fiel não está variando mais, né? Esse grupo muito fiel sempre esteve com ele e continua estando. Ele tem lá uns 25% dele, não sei quantos são fiéis a ele, ou odeiam muito o PT, são muito antipetistas, mas esse grupo vem com ele, ele nunca caiu muito dos 20%, né? Então, sempre esteve por ali. Agora, eu acho que o que é interessante, então, não é que isso aí não exista, tem, por exemplo, outros países em que, como eu dei o exemplo do Uruguai, outros países que têm partidários nos Estados Unidos, os democratas são democratas, os republicanos são republicanos, e você tem o swing voter, que a gente chama, que está ali no meio. Então, o voto econômico não desconsidera o fato de que tem eleitores que não respondem à economia. Alguns são mais responsivos, digamos assim, mas reagem mais à economia, e outros não. Os mais partidários, os mais fiéis, não reagem tanto. E, por exemplo, depois de um governo Dilma, o petista, votou no Haddad de novo, não pensou em votar no Bolsonaro, independentemente de ter gostado ou não ter gostado do governo. Agora, o que eu acho foi muito excepcional na outra eleição foi o fato de que não tinha um incumbente. Então, não foi uma discussão sobre o governo Temer. E talvez se o Temer tivesse corrido, ainda assim não fosse, porque foi muito pouco tempo, ele não foi
Na
eleito, ninguém
linguagem
conhecia.
leiga, o incumbente é o sucessor, né? Ou alguém
Não,
tentando a
o incumbente
reeleição, ou fazendo um
Eu diria o
sucessor.
seguinte: o voto a favor do incumbente pode ser a reeleição ou pode ser o voto no candidato do presidente, né? Quando não é possível a reeleição. Normalmente, o efeito da percepção, da avaliação do governo, como ele se traduz em votos, ele se traduz melhor em votos quando é reeleição. Então, por exemplo, no caso, quando passou de Lula para Dilma, Lula tinha uma popularidade de 87% e a Dilma não teve 87% dos votos. Agora, em geral, tem uma relação quase um para um ali entre os que avaliam como bom e ótimo o governo e os que votam para o governo. Isso aí a gente tem até, eu acho que, se não me engano, tem um gráfico desse no trabalho lá da Revista de Ciência Política. Então, nesse sentido, a tradução é melhor quando é reeleição, mas ela pode acontecer para um sucessor. No caso do Temer, não tinha nem o Temer nem o sucessor. Ninguém conhecia o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles tem um discurso tecnocrático que realmente não é um discurso, não chega no
Não é
eleitorado.
eleitoral, né?
Não é. O Temer nem se envolveu muito na campanha e ninguém também sabia quem era o Temer, porque o Temer nunca foi eleito, não fez campanha, enfim. Então, nesse sentido, era um vácuo ali de avaliação do que aconteceu nos últimos anos. Então, o que houve foi uma avaliação, de certa forma, dos governos do PT, que era o que tinha para ser avaliado naquele momento, na cabeça do eleitor. Então, alguns favoravelmente e outros desfavoravelmente. Eu acho que gerou um espaço para vir alguém de fora do sistema que hoje em dia não tem. A gente vê, por exemplo, essa discussão que ainda me admira, como que ainda tem alguém falando de terceira via, curioso. E, assim, desde mais de um ano atrás, essa conversa já não faz mais muito sentido. Porque a gente tem um presidente, e o presidente, por pior que seja, que é o caso do Bolsonaro comparado com qualquer outro que eu tenha observado na minha vida adulta, por pior que seja, o presidente. Então, ele está na televisão o tempo todo, o Bolsonaro está na internet o tempo todo, está falando com as pessoas, ele é alguém que existe um reconhecimento da marca. As pessoas lembram do nome, e isso conta, lembrar do nome da pessoa, né? Então, assim, o presidente é o presidente, e o Lula é o Lula, porque afinal está aí desde que todo mundo existe, foi presidente durante 2 anos, foi preso, foi solto.
Dois
Então, assim,
mandatos.
exatamente, é um nome muito conhecido. Então, com esses dois nomes desse tamanho, independentemente do que se pense de um e de outro, existe muito, muito pouco espaço para qualquer outra coisa, que era o contrário do que estava acontecendo em 2018. Existia um descrédito absoluto em relação ao que tinha passado com o PT, não existia nada vindo do lugar, então o espaço era para alguém que viesse de fora. Eu acho que isso aí, nesse sentido, 2018 de fato foi muito excepcional, e esse ano é sobre o que o Bolsonaro tem a entregar ou não tem.
Você já pontuou algumas vezes nas suas falas essa questão de o eleitor saber as ações do governo, saber o que o governo faz ou não, né? Um fenômeno que eu acho que é inédito é a habilidade de comunicação da rede bolsonarista. Além do próprio Bolsonaro, ele tem uma rede que trabalha muito eficientemente a seu favor, né? Tanto em rede social quanto principalmente em rede social, né? Mas no boca a boca também e tal. Isso pode fazer uma diferença extra bolha ou só para quem já está com ouvidos de ouvir e de achar ele bom?
Pois então, eu acho da hora essa pergunta, na verdade, porque eu acho que ela fala muito sobre o que é ser um líder populista. Se a gente for pensar nos líderes populistas clássicos, Getúlio Vargas, Perón, né, falando para aquela massa na praça, comunicação com aquela massa urbana que não existia anos anteriores. Então, foi uma mudança na forma de comunicação. Era o político ali falando para as pessoas, em público, visualmente, né, todo mundo assistindo. No caso, por exemplo, você pensa no Chávez, o Chávez era um super habilidoso com redes sociais e ele criou o Alô Presidente, que era mais ou menos o que faz o Bolsonaro hoje com a internet, que era, eu lembro que eu fui fazer pesquisa de campo na Venezuela sobre o meu primeiro livro, e eu cheguei o primeiro dia, acho que era domingo, e aí tinha o Alô Presidente, e o Chávez falava o tempo que ele quisesse, não tinha outra programação, era só ele falando. Então ele, depois de alguns governos muito fechados nas suas salas e decidindo coisas muito distantes da população, o Chávez foi ali falar como um homem comum, um homem médio, ele demitia, eu brinco com os meus alunos, o Bolsonaro segue a cartilha igualzinha de comunicação, ele demitia ministro na televisão, ele chamava o ministro para prestar conta, dizer que não estava bom, mandava embora, dançava, cantava, fazia gracinha. Então, esse tipo de... Ele foi uma fera na comunicação televisiva. Rafael Correa, por exemplo, seguiu esse mesmo esquema do Chávez no Equador. Ele ia cada domingo, cada fim de semana, ele ia numa cidade diferente do país comunicar com as pessoas e tudo mais. Então, o populista e a comunicação são muito próximos, né? Muito importante a estratégia de comunicação do populista. E o Bolsonaro é a última onda, né? Que é a onda da rede social, do WhatsApp, que ele realmente, eu acho que assim, ele usa muito bem, e é curioso imaginar, porque, por exemplo, antes, entre Chávez e Rafael Correa, Lula, por exemplo, podia ter usado isso, falado toda semana na televisão, e não usava, né? Agora, o Bolsonaro é muito importante. Agora, dito isso, existe um impacto muito forte nas redes dele. Eu tenho pesquisa em que eu fiz pergunta, na época, no período da Covid, eu perguntava para as pessoas, pesquisa nacional, quantas pessoas tinham morrido de Covid, se esse número era alto, baixo ou médio, como é que o respondente avaliava, e qual era a qualidade da gestão do Bolsonaro na Covid. E o que a gente encontrava era que o eleitor do Bolsonaro acreditava que tinha morrido muito menos gente. Muito menos gente. E o eleitor que sabia quantas pessoas tinham morrido, sabia a faixa, né? Porque a gente dava, sei lá, digamos, 200 a 400 mil para dar. O eleitor que sabia o número real achava que era pouco. E o eleitor que, ainda que achasse muito, o eleitor de Bolsonaro achava que a gestão era boa, que aconteceu, era da vida. Então, e o mais curioso de tudo isso é que o eleitor do Bolsonaro, que se informava por televisão, por jornais, não era tão diferente assim do eleitor não bolsonarista. Mas o eleitor que se informava por WhatsApp era aquele que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na realidade. Então, números que a gente via todos os dias, tinha, né, aquele relatório de quantas pessoas haviam morrido, todo mundo sabia esse número, um número muito divulgado. A gente fez com números redondos, inclusive, quando bateu nos 200 mil ou 300 mil, que os jornais mostram, a televisão comenta, ainda assim, o eleitor que se informava por WhatsApp de Bolsonaro não sabia, achava que tinha morrido muito menos gente. Então, eu acho que tem um poder muito grande uma vez que você está dentro dessa rede. E agora, quem é eleitor do Bolsonaro e se informa por outras mídias, está muito mais aberto a saber o que está se passando de fato na realidade. Eu fico pensando, por exemplo, entre as elites que apoiam o Bolsonaro, é muito curioso que as pessoas, assim, eu não sei o que elas leem
Então,
ou assistem.
eu ia era a minha próxima pergunta. É bom que a gente está em sintonia, porque eu tenho aqui elencadas as perguntas e eu encaixei essa de entender o quanto o voto econômico é diferente em diferentes classes sociais. Eu acho que o Brasil exige que a gente pergunte isso quando a gente vê que uma elite econômica ainda está aderente à candidatura à reeleição do Bolsonaro, sendo que ela também sofre os impactos da crise econômica, né? Não é que ela está isenta, né, desses impactos. Ela está escolhendo. Então, eu queria entender um pouco como é que se aplica a diferentes classes.
Olha, Flávia, eu vou dizer o que eu penso, mas eu, honestamente, eu queria entender um pouco também. E eu tenho, é curioso que eu converso com muita gente que tem tal, todo dia, né, prestando consultoria ou ouvindo de certos grupos, e eu acho que tem muita gente que não consegue entender. Eu acho que tem uma parte que é o seguinte, a gente tem que falar, depende que ele diz, o voto econômico, como eu disse, né, a não ser que, se você, que existe uma fidelidade partidária, uma fidelidade a um determinado indivíduo, as pessoas respondem à situação econômica. Agora, se você pega, por exemplo, o agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia hoje, todo esse período Bolsonaro foi um período, quer dizer, fora a pandemia, houve a pandemia, mas de subida de preço de commodities. Agora, falando sobre sorte, Bolsonaro teve azar em alguns sentidos, teve a pandemia, teve a guerra, mas a gente teve uma recuperação de preço de commodities tremenda, né, nesses últimos 2 anos. E essa recuperação aconteceu de uma maneira muito especial, que eu acho que eu não entendo, e eu acho que os economistas hoje ainda não entendem, e a gente vai entender no futuro, que foi uma recuperação desses preços sem que a moeda, a primeira coisa que acontece quando tem um boom de commodities é a apreciação da moeda, porque começa a entrar dólar na economia e a moeda se valoriza. Nesse período não aconteceu. Muita coisa excepcional aconteceu nesse período para a gente poder entender ainda, porque é muita coisa mexendo ao mesmo tempo, e todo e qualquer modelo que a gente use estatístico, a gente tem que controlar, manter algumas coisas fixas para saber se tem um efeito, né, do que nos interessa. Então, tinha muita coisa mexendo ao mesmo tempo, eu acho que a gente não sabe ainda dizer por quê. Mas o fato concreto é que, para o agronegócio brasileiro, houve uma subida tremenda dos preços com o real desvalorizado. Ou seja, os custos são basicamente em reais e as receitas são em dólar. Nunca estiveram tão felizes. E uma coisa que eu estou
pesquisando... Uma legislação ambiental...
Essa é a parte sorte do Bolsonaro com o agro. Né, que não tem nada a ver com ele, né? Subir preço commodity ou a desvalorização da moeda nesse período, que também aconteceu em outros países. Então, essa é a parte sorte. E tem a parte da retórica. O agronegócio, eu hoje, a minha pesquisa hoje é sobre o sentimento anti-China no Brasil, que me levou a olhar muito o agronegócio. Estou tentando entender um pouco melhor como é que se... quais são as preferências políticas, como é que se comporta. Então, eu acho que tem essa parte da sorte e tem a parte da retórica. O agronegócio se sente carregando o país nas costas, não se sente valorizado, não se sente compreendido, acha que o brasileiro não dá o valor que ele tem. E o Bolsonaro tem esse discurso. É o que ele diz o tempo todo. É o agro, é o campo. Ele trabalhou muito bem essa retórica para o agro. E, por fim de tudo, assim, ele acabou... Tem vários... Eu não vou entrar no mérito muito da questão do agronegócio, porque é um tema que eu estou estudando agora, mas, obviamente, tem agros e agros, que convergem em muitas coisas, mas, eventualmente, tem lá a sua diferença. E tem, por exemplo, de fato, assim, o fato de que você não tem mais fiscalização em lugar nenhum, que todos os orçamentos foram cortados, que o presidente diz que tem que invadir terra indígena, que o indígena tem que ser incorporado à cultura, ou, sei lá, tem que ganhar dinheiro com mineração... Isso aí é um sinal verde para uma série de grupos que ganharam muito nesse período. Então, assim, se você for pensar do ponto de vista de voto econômico, querer continuar como está, eu acho que tem muita gente no agronegócio que quer continuar exatamente como está. Fora que invasões de terra, questões políticas de terra, estão paralisadas por conta de um governo que praticamente deu sinal verde para, enfim, usar as armas contra quem quer que seja. Então, nesse sentido, não é de todo surpreendente. Eu acho, é claro, a gente pode fazer um julgamento moral do voto e dizer, nossa, a gente olha para o país como está, você olha, enfim, o Estado como ficou. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso deveria olhar para isso e dizer, não, independentemente de eu ganhar ou não, eu sou contrário a isso. Mas, enfim, o cientista político não faz julgamento. A cidadã faz, mas o cientista político não. Então, entender, eu entendo perfeitamente. Outras elites me surpreendem mais. E, para mim, é muito interessante. Eu estudei muito mercado financeiro para o meu primeiro livro e me surpreendeu muito. Eu estudei disciplina do mercado. Como que o mercado consegue influenciar a política econômica? Em que condições o mercado consegue influenciar? E eu fico impressionada com o espaço que Bolsonaro teve para fazer tudo o que fez, em termos, não só o que não fez, né, as reformas que prometeu, mas, enfim, gastar o que não tem, fazer essa bagunça que está fazendo agora, nesse último ano, sem que ele tenha sentido muita pressão do ponto de vista do mercado, ainda haja, de fato, pessoas do mercado que são ou indiferentes a ele ou Lula, ou ainda estão com ele. Então, essa parte, para mim, é muito surpreendente. Eu acho que tem certas elites que eu não consigo, hoje, compreender. Eu vou te dizer a minha intuição, e que isso não é um tema de pesquisa, mas, enfim, a minha intuição é o seguinte, é que a elite brasileira é tão poderosa que ela não precisa de um governo favorável a ela, ela precisa só que não tenha um governo desfavorável, no sentido da redistribuição de renda. Então, assim, a elite tem medo de desfazer a reforma da Previdência, porque, obviamente, isso foi redistributivo, tem medo de reforma trabalhista, que foi redistributivo. Eu acho que há muita discussão sobre qual foi o efeito, qual não foi, mas a gente sabe que foi uma reforma que facilitou o empregador em relação ao empregado. Então, eu acho que isso é o que não se quer. Agora, se vier um governo nessa bagunça que é o Bolsonaro, tudo bem, contanto que não toque nessas questões muito fundamentais. Eu só
Ou
posso acreditar que
seja,
seja isso.
professora, a essa altura não dá mais para parte do mercado financeiro justificar a adesão ao bolsonarismo via Paulo Guedes, por exemplo, certo? É
Exato, mas a
porque.
Paulo Guedes, na verdade, é uma das apostas de mesa de bar da gente, quanto tempo duraria o Paulo Guedes no governo. Eu assumi que o Paulo Guedes era o Paulo Guedes da época que eu trabalhava na Pactual, ou com vários outros agentes do mercado, que a hora que começasse esse governo francamente populista e gastador do que
E
não
não
tem,
liberal.
que não liberal, que o Paulo Guedes fosse sair. De fato, o Paulo Guedes, hoje a gente explica que tem a casquinha só do Paulo Guedes ali enfeitando em reunião ministerial, mas não tem mais nenhum Paulo Guedes no sentido daquilo que a gente sabia que era a agenda do Paulo Guedes, pelo menos em tese, e eu acredito que fosse. O cara formou em Chicago, era investment banker, é claro que essa era a agenda dele. E ele aceitou. É curioso, porque aconteceu isso muito com o Bolsonaro, né? Ele tem essa capacidade de quem chega perto se bolsonariza. Ele não parece se influenciar muito pelos outros, mas os outros se bolsonarizam de alguma forma. Mas eu acho assim, eu fico muito impressionada mesmo. Eu acho que todo mundo sabe dos esquemas de corrupção, todo mundo acompanhou. Então, assim, dizer não é corrupção, eu acho difícil. Dizer que é o fiscal, é muito difícil. O governo, não, do ponto de vista de desmantelamento do Estado, isso é muito importante dizer, porque eu acho que tem, eventualmente, ainda há, mesmo nem quem na ciência política diga que, veja bem, não houve destruição, isso aí é uma questão de preferência de governo de direita ou governo de esquerda. O que aconteceu foi que muitas das instituições do Estado não cumprem mais o seu papel legal, porque elas foram desmanteladas pelo IBAMA, a FUNAI e várias outras. Então, assim, isso é muito sério, né? A desinstitucionalização que aconteceu em relação com a PGR, por exemplo.
Isso, era aí que eu.
Que é.
O judiciário ali tem uma parte ainda segurando como última fronteira ali, né? Então, o Supremo, o TSE, buscando ainda manter algum nível de instituições que estão funcionando, né, no Brasil, mas há outros agentes de justiça que estão completamente enfraquecidos, né?
Pois é, muito. E todo aí o aparelhamento de Polícia Federal e o leilão que se fez da vaga para o Supremo, deliberado, do presidente falando enfim, e os candidatos tentando fazer o possível para liberar o presidente para poder ganhar uma vaga no Supremo. Esse tipo de coisa, assim, é uma destruição de capacidade do Estado, da ordem das coisas. Como é que alguém pode acreditar que isso aí seja positivo de alguma forma? Ainda para mim é muito surpreendente. Eu vou te contar que essa parte das elites não é caso para ser estudado.
E a fundo.
Pois
E
é.
nesse sentido, o ex-presidente Lula ainda não encontrou, ou pelo menos não se esforçou publicamente a demonstrar qual o discurso econômico que ele tem para oferecer para essas elites, né, que ainda estão aderentes ao bolsonarismo. Como é que você enxerga isso? Você acha que o timing disso está se perdendo? Você acha que que é uma estratégia eleitoral interessante primeiro reviver ali a memória do Bolsa Família, enfim, de tudo que ele construiu economicamente para depois ir para as elites? Como é que você lê esse
Pois
movimento?
é, eu tenho alguns pontos que eu acho importantes. O primeiro é o seguinte: uma discussão de agendas é o que todo mundo quer numa campanha presidencial. Agora, é muito difícil uma discussão de agenda enquanto o outro lado está, enfim, fazendo sabe-se lá o quê. Então, eu acho que essa assimetria, saber que não vai haver um debate de agendas, cria muito pouco incentivo para o PT, de fato, se expor, se expor a uma agenda que vai ser criticada por uns, vai ser elogiada por outros, vai gerar um debate que não existe agenda bolsonarista para comparar. Eu acho que nesse sentido, o incentivo do PT é muito pequeno fazer isso. O segundo é, naturalmente, Lula tem todas as razões para trabalhar, simplesmente com a memória não precisa dizer nada, ele só fala, só precisa dizer, olha, olha como é que foi naquela época, olha como é que era a vida, independentemente do quanto isso foi o que o PT fez, o quanto foi um cenário muito favorável, tem uma série de fatores ali no meio. Mas para o eleitor médio, que não está olhando para as políticas, é o que basta é dizer, vamos lembrar do que se viveu naquela época. Eu acho isso aí uma estratégia vencedora. Inclusive, não cria nem grandes conflitos, né? Porque ninguém vai questionar o que aconteceu, muita coisa boa naquele período, comparativamente. E eu acho que tem uma outra questão, que essa é mais, digamos, essa é uma percepção minha, que eu não sei se tem alguma razão de ser, mas eu acho que, de novo, a nossa elite se desmoralizou muito nesse processo do governo do Bolsonaro. Muito. Porque já não ficou claro, mas não é, como eu disse, não é o fiscal, não é a corrupção. Não é, é o quê, então? Então, se é
Eles
só
são
o
expostos.
antipetismo, exatamente, se é só o antipetismo, então por que que o PT se daria o trabalho hoje de tentar convencer alguém de que tem uma agenda melhor depois de tudo isso que foi feito durante o governo Bolsonaro e ainda assim ainda existe esse apoio? Então, eu acho que houve uma certa desmoralização também, né, desses grupos, em termos de serem de fato levados a sério. Porque é claro que o mercado tem um poder, é claro que as elites têm um poder sobre o governo de influenciar a política econômica, mas na medida em que se percebe que qualquer coisa pode acontecer e eles continuam no mesmo lugar, né, apoiando o mesmo presidente, então se assim, eles não reagem a nada, não tem por que ir lá contar para eles o que eu vou fazer. Eu acho que nesse sentido, isso passou também. E por fim, tem a questão do financiamento de campanha, né, que hoje em dia não é mais um financiamento por empresas. Que, por mais que exista o financiamento individual, executivos podem fazer, não é exatamente a mesma coisa. Então, pelo fato de ter tanto dinheiro de campanha que não depende desses grupos econômicos, isso dá um espaço, obviamente, muito grande para os políticos,
Para não
para o
ter que
bem
dar
e para o
essa
mal, para
satisfação,
não ter que
né?
dar tanta satisfação assim. Eu vou te dizer que isso é uma das questões que eu sempre brinco que esses últimos anos demandariam um meia-culpa de muitos analistas e muitos cientistas políticos sobre o que funciona, o que não funciona. Eu acho que o meu meia-culpa seria com relação ao financiamento público de campanha. Eu não
É
sei
mesmo.
se, eu não sei se a ideia é voltar ao privado deliberadamente, acho que não, mas eu acho que a gente tem que repensar esse sistema, porque essa autonomia que o Congresso, sobretudo, adquiriu com esses fundos gigantescos de campanha, assim, ele. Isso existe na literatura, existia na literatura esse cenário, né, da ideia de que os políticos viram uma casta que não se comunica com mais ninguém, não tem que responder nada para ninguém, porque afinal não precisam de ninguém, precisam só do voto para serem eleitos, não precisam de nenhum grupo. Mas eu acho que assim, da maneira como foi feita no Brasil, eu acho que o que se criou foi isso, a gente criou um monstro que vive de fundos públicos, se alimenta deles e que não quer dar satisfação para mais ninguém. Isso é um negócio assim realmente preocupante.
E nesse raciocínio, Daniela, você aponta também no teu artigo que o quanto o legislativo é menos afetado pelo voto econômico no sentido dessa associação direta do eleitor, né? A culpa é do Congresso ou não. Mas talvez o efeito positivo, entre aspas, do voto econômico seja hoje bem sentido pelo Congresso nesse aspecto, por exemplo, de um parlamentar usar o seu orçamento, as emendas e etc., para conquistar quase sem intermediários esse voto. É esse o
Pois é,
efeito?
mas esse que é o ponto interessante, porque eu acho que o legislativo, Lira e todo, enfim, tudo que o cerca, eles estão atuando de uma maneira muito. O que interessa para o legislador tem que entregar obras e, enfim, ações que as pessoas percebam. Então, o que está se fazendo com esse orçamento secreto é basicamente isso. Estão entregando para o que a gente chama dos brokers, né, para os políticos que apoiam a reeleição. Estão distribuindo dinheiro para todo mundo, então, nesse sentido, para eles é extremamente favorável o fato de ter muito dinheiro e esse dinheiro não ter ninguém saber qual é a destinação. Então, por exemplo, você compra prefeitos, você compra atores políticos que vão defender a sua candidatura com esse dinheiro que está jorrando para aí. Para o legislativo, é só o que se quer, porque o resultado final disso aí, eu acho que esse é um ponto importante de colocar. Existe, por mais até que o mercado não esteja sendo tão limitador assim do governo, a gente percebe, por exemplo, agora começou a subir o dólar de novo. Existe um limite para o que se pode fazer numa eleição, mesmo que o governo gaste tudo que ele queira, se esse gasto gerar uma percepção de um cenário muito ruim no futuro, ele vai gerar uma desvalorização, certamente, do preço, do valor da moeda, porque o investidor sai do país, e isso gera inflação e tem outras consequências. Então, eu acho que o Bolsonaro está, de certa forma, vivendo esse momento. Ele ganhou um espaço fiscal por conta dessa subida de preços de commodities, mas a gente percebe que esse espaço fiscal tem limite. Depois dessa PEC Kamikaze, o dólar realmente deu um repique e só voltou a subir. E tem razões para isso, né? Porque de fato a gente não sabe o que vai ser a economia no ano que vem. Então, assim, essa estratégia é vencedora para o legislador, porque o legislador não quer saber, ele não vai ser reeleito ou não, porque tem inflação ou não tem inflação. Não é esse o ponto. Ele tem que entregar para a população daquela região que vota nele, seja para os políticos que vão fazer a sua campanha, seja para as pessoas, seja questões visíveis, mesmo que não sejam as melhores ações, mas aquelas que aparecem em época eleitoral. Isso aí é a dinâmica do legislativo. Se tem inflação ou não tem inflação, não tem nada a ver com o legislador. Agora, para o presidente, o que o presidente fez abrindo essas portas aí da PEC Kamikaze é gerar mais crise econômica, que muito provavelmente vai gerar mais inflação e que vai ser. De certa forma, ele está entregando com uma mão e tirando com a outra. Então, do ponto de vista do presidente, eu já acho que isso aí não faz o mesmo sentido do que para o legislador. Porque para o presidente, se sobe a inflação, ele sofre, o legislador não.
Eu tenho mais duas perguntas.
Claro.
Uma é sobre. A gente falou um pouco da fidelidade aos partidos, da fidelidade, né? Então, se o eleitor tem uma fidelidade estabelecida, clara, o voto econômico acaba tendo menos influência, no peso final ali. Existe também essa fidelidade a programas sociais em vez de um partido? Então, vamos supor, o eleitor consegue identificar o que é Bolsa Família e o que é Auxílio Brasil e associar aos seus criadores, entre aspas, ou não, ou é mesmo a figura do presidente, independente do
Eu acho,
programa?
eu acredito que sim, tem muita evidência de que, por exemplo, o Bolsa Família foi um programa super, hiper estudado na ciência política, de todos os pontos de vista, qualitativo, quantitativo, comparativo, tudo o que você queira. E existe, de fato, um efeito eleitoral de quem recebe o Bolsa Família. Que foi um efeito, por exemplo, existe um efeito eleitoral de quem recebeu o aumento de salário mínimo, tem uma série de ações do governo que ficam marcadas como para aquele governo. Então, sem dúvida, o Bolsa Família é, de fato, é um nome que remete a Lula, eventualmente a Dilma, mas principalmente a Lula, como Auxílio Brasil. Eu acredito, enfim, é difícil dizer isso agora, porque, obviamente, muita gente sabe que uma coisa se transformou em outra, mas hoje o fato de que aumentou, que são R$ 600, isso faz diferença para o eleitor que não está se informando e que está só sentindo a economia. Então, nesse sentido, eu posso imaginar que isso gere alguma gratidão ao Bolsonaro, independentemente do programa ser o mesmo e ter só mudar de nome. Mas, assim, de alguma maneira ele consegue ter algum ganho, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu acho que está ali. Agora, é uma coisa que eu queria falar só, que eu acho que é um ponto interessante. Se duvidar, a tua próxima pergunta, porque a gente estava muito
Nós estamos,
alinhado.
pois é.
O que fica depois do Bolsonaro, depois do fim desse governo?
Era a
O que
próxima. Não,
que.
parece mentira, mas não é.
O que que sobra? E isso também é uma divergência razoável que tem entre cientistas políticos, e eu não tô desmerecendo essa virada conservadora que a gente passou, que é uma virada conservadora que aconteceu no mundo, não aconteceu só aqui. A gente, não sei como é que se chama, backlash, essa reação a um período muito mais liberal e progressista que o mundo viveu. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma reação muito forte, e aqui há também. Eu cansei de escutar pessoas da minha faixa de renda e amigos dizerem que os seus filhos não vão mais para a universidade porque não são negros, então não conseguem entrar por causa de cota. E eu acho que houve uma reação, essas políticas, uma reação muito conservadora, muito pesada, e essa aí está aí. Eu acho que muita, muita classe média saiu do armário nessa reação. E não desconsidero isso aí, não, o conservadorismo das nossas elites. Agora, para ser sincero, eu não, eu imagino assim, eu acho que o Bolsonaro saindo, acho que ele vai voltar para o tamanho que ele tinha. Porque uma das coisas que sustenta essas redes é o fato de ele estar na presidência, é o fato de ter muito recurso direcionado para esses blogueiros, enfim, para todo mundo que está ali alimentando essas redes, e é o fato de ele estar em evidência. Eu acho que uma vez que se perca isso, eu tenho muita Não, eu não sei se é esperança, porque eu acho que, de novo, né, essa demanda social pelo conservadorismo, pelo racismo, essas coisas todas que estão ali, que estavam ali escondidas e que, de repente, as pessoas se sentiram mais à vontade de demonstrar, está ali. Mas eu acho que, em termos de figura política, eu não consigo ver, por exemplo, como o Trump hoje está nesse momento de transição, a gente não sabe muito bem para que lado vai. Mas a diferença muito importante do Trump com relação ao Bolsonaro é que ele invadiu, engoliu, tomou conta do Partido Republicano. E o eleitorado do Partido Republicano é um dos dois únicos partidos nos Estados Unidos. É uma grande coisa. O Bolsonaro, se você for pensar, esse pessoal que está aí com ele do Centrão, no dia seguinte que o Lula ganhar, e se de fato a gente não tiver piores iniciativas e um golpe, coisa parecida, se tiver de fato um governo Lula, no dia seguinte eu não tenho a menor dúvida de que vai estar todo mundo compondo com o um novo governo. Então, acho que a ideia de que vai ter assim, uma oposição radical ao governo, eu acho muito difícil, porque não existe muito, é muito pouca ideologia que tem ali. Muito
Mas
pouca
você
ideologia.
não acha que esse aparelhamento e essa infiltração nas instituições, ela é perigosa nesse
Não,
sentido de retroalimentar
eu acho que
esse
tem algumas
retroalimentar?
questões muito importantes. A primeira é dos militares, que assim, a gente está numa outra realidade do que estivemos alguns anos atrás, e essa vai ser uma questão que o PT vai ter que lidar se for de fato eleito e for de fato governar, porque assim, realmente assim, a gente tirou o gênio da garrafa e agora vai ter que colocar para dentro da garrafa de novo. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, que eu acho que não está ligada necessariamente ao Bolsonaro, mas até porque a volta não foi com o Bolsonaro, né? Temer foi na verdade,
Foi
o
junto.
que convidou para dentro de casa de novo, mas eu acho assim que essa é uma questão muito importante para se lidar. E eu acho que tem uma outra questão muito interessante, que é o que eu estou estudando agora, que é a frente parlamentar do agro, que é uma frente muito forte, muito institucionalizada, com uma agenda muito clara e que tem um poder muito grande no Congresso. Bom para ela, mas não necessariamente bom para a oposição dela. Então, isso aí, eu acho que hoje em dia essa frente é um poder atuando no legislativo que só tende a aumentar agora, então, com essas eleições, mais ainda, porque são os legisladores que estão apoiando o Bolsonaro e recebendo as benesses do governo, e que tem uma agenda clara e que é uma agenda que, enfim, toda e qualquer oposição a essa agenda vai encontrar muito mais dificuldades do que encontrava antes, incluindo a oposição que vem da área do meio ambiente e de questionar tudo isso que aconteceu nesses 4 anos em termos de destruição de Amazônia, enfim. Eu acho que essa é uma agenda muito importante, importante para o Brasil, importante para o planeta, e acho que o mundo inteiro está de olho, e tem que ser discutido e tem que ser organizado de alguma forma, a gente tem que conseguir entender como é que eu vou dizer? Que o nosso sistema produtivo tem que falar com isso, tem que falar com a economia verde, tem que falar com a economia de baixo carbono, tem que falar com proteção do meio ambiente. E hoje em dia não está falando porque o governo passado, esse governo desconhece essa questão. E isso aí vai ter que voltar para a agenda. E eu não sei exatamente em que termos vai voltar, porque se tem uma coisa que de fato mudou nesse país, fora assim, uma certa consolidação do poder evangélico, é o poder. É do agronegócio, que é representativo do poder econômico que tem, e de uma organização política muito profissional, que
E
está
que
lá no
eles
Congresso.
andam de uma certa forma próximos, né? Enfim, o interior do Brasil é mais conservador em
Sim,
valores,
sim, sim, sim.
em
Então, eu acho que
costumes,
isso foi uma grande mudança que vai ter que ser lidada pelo próximo governo, assim
né?
como as instituições que mudaram na esteira dessa mudança, que foi, por exemplo, o orçamento secreto vai ser uma
Mas então,
senhora questão para ser resolvida.
eu falei que só tinha duas, mas aí você me trouxe isso, eu não eu vou fazer mais uma, porque então seria talvez o Bolsonaro talvez volte a ser irrelevante, entre aspas, politicamente, mas o bolsonarismo talvez não.
Pois é, mas esse que é o ponto, eu não acho que isso aí é bolsonarismo, não. É, eu acho que são várias frentes diferentes, que não nesse, por exemplo, a gente tem, enfim, o conservadorismo das nossas elites da ideia do Estado. É engraçado, porque são elites que vivem de perdão de dívida do Estado, vivem de subsídios do Estado, mas são a favor do Estado mínimo para alguém que não são elas, né? Então, assim, isso aí existia antes do Bolsonaro e continua existindo. Eu acho que hoje em dia a organização no Congresso do agronegócio passou a ser muito mais forte, existe, vai ser um poder importante com que o governo mais à esquerda vai ter que lidar. A questão dos evangélicos, agora de novo. Os evangélicos, essa é uma aposta que eu já venho fazendo faz tempo com colegas. E a gente vê que já não é a mesma coisa que aconteceu em 2018. Isso é um ponto importante para notar. O voto econômico, o voto contra o PT em 2018, por conta da crise econômica, da Dilma, o voto econômico, ele estava alinhado com um voto conservador, evangélico, pró, enfim, contra aborto, contra, enfim, preconceito de toda sorte. Então, a gente, é difícil, em 2018, dizer o que foi o quê. Quem foi o evangélico que votou no Bolsonaro porque Bolsonaro virou um ídolo evangélico, ou porque o pastor disse que era para votar, ou porque Bolsonaro defende seus valores? Ou foi o evangélico que votou no Bolsonaro porque a economia estava péssima e ele acreditava que a culpa era da Dilma?
Entendi.
Os dois estavam ali juntos em 2018. Agora, em 2022, o voto econômico é contra o Bolsonaro, o voto conservador é a favor do Bolsonaro. Então, em certa medida, a gente vai ter uma noção de em que grupos evangélicos o que prevalece. Porque as pessoas estão preocupadas que se pode ter casamento gay ou não pode ter casamento gay, o aborto, até um certo ponto. Mas comer e ter emprego e ter seu filho estudando ou trabalhando é muito importante. Eu acho que como eles não estão andando juntos nesse momento, a gente já vê menos apoio do que existia antes. Então, não acho que o Bolsonaro, ele catalisou ali a insatisfação dos evangélicos com o cenário que existia de corrupção, de crise de corrupção e de crise econômica, com essa questão dos valores. Hoje em dia, restaram os valores e as outras duas questões não estão ajudando muito o Bolsonaro. Então, eu acho que tem vários elementos do que se chamou bolsonarismo, que são grupos diferentes, que querem coisas diferentes. O que tem a ver as nossas elites econômicas com, por exemplo, o voto conservador de anti-gay ou anti-aborto? Assim, muitas dessas elites são extremamente progressistas do ponto de vista, né, de costumes. E eu acho que foi uma junção de muita gente ali que não necessariamente queria a mesma coisa. Cara, o que quer o Centrão? O Centrão quer mais gasto, o Centrão não quer saber. Essas elites, em tese, querem um Estado menor, querem responsabilidade fiscal. Então, eles se juntaram ali naquele momento de contra tudo e contra todos, mas eu acredito que vão seguir caminhos razoavelmente diferentes a partir dali. Então, nesse sentido, eu não acho que fica o um bolsonarismo, não. Eu acho que tem vários elementos do bolsonarismo que vão continuar existindo, mas não necessariamente como um grupo. Um
Um
povo,
agregado.
alguma coisa é consistente.
Entendi. Bom, professora Daniela Campelo, quero agradecer o nosso produtor do meio, Olavo Davi, que me ajudou a preparar aqui a entrevista, e te agradecer demais, por ter topado bater esse papo com a gente. Foi super esclarecedor e quero
Poxa,
muito contar com você em outras
um enorme
oportunidades.
prazer, Flávia. Tão bom ter uma conversa inteligente, perguntas boas e que a gente consegue se expressar e falar o que pensa. Muito legal, adorei.
Ótimo,
Faremos
professora.
outras.
Muito
Tá
obrigada.
bom?
Um grande
Tá
abraço.
bom. Outro.